A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com o foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e todo o ADN minhoto que compõe esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo, trazemos até si a freguesia de Guisande, que hoje faz parte da União de Freguesias de Guisande e Oliveira São Pedro, em Braga, que vamos hoje percorrer e conhecer melhor. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas da nossa terra.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Guisande.
Com o apoio
Sons do Clássico. Venda, reparação e aluguer de instrumentos musicais. Sempre presentes nos grandes eventos da cidade. Sons do Clássico, em São Vítor.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Neste programa, seguimos viagem então até Guisande, uma freguesia no extremo do concelho de Braga.
A freguesia de Guisande, hoje parte da União de Freguesias de Guisande e Oliveira São Pedro, soma cerca de 500 habitantes e o sossego e as paisagens verdejantes são um dos pontos atrativos desta freguesia. Vila Guisande é referida em documentos de 1112, sob o Monte Coçourado. Várias inscrições encontradas em pedras da localidade assemelham-se a outras já catalogadas da Citânia de Briteiros e Castro de Sabrosa. O relevo acidentado e a presença de campos férteis nas redondezas cativaram a população castreja que aí se instalou e permaneceu, como comprova o Castro de Monte Redondo. Junto a este castro, existem também dois penedos famosos que atestam a antiguidade desta povoação, o da Cadeirinha e o Malga, ou Tigela. É nesta freguesia bracarense que nasce o rio Guisande, pequeno afluente do rio Este. O vale contém inúmeros afloramentos graníticos, apesar de muitos estarem escondidos na vegetação. A sua riqueza geológica natural é das mais importantes na região circundante. Localidade tipicamente rural e minhota, Guisande situa-se num pequeno vale entre o Monte do Penedo das Letras e o Monte das Lajes, precisamente entre os 4 municípios: Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos.
Nesta viagem de hoje pela freguesia de Guisande, acompanham-nos em estúdio Augusto Carvalho, presidente da União de Freguesias de Guisande e Oliveira São Pedro, João Oliveira, secretário da União de Freguesias e Paulo Macedo, membro do Grupo Alfa. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. E começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados. Augusto Carvalho tem 57 anos e é natural de Oliveira São Pedro, onde ainda reside. Foi presidente da Junta de Freguesia de Oliveira durante um mandato e é o atual presidente da União de Freguesias de Guisande e Oliveira São Pedro, estando no seu 3º mandato. João Oliveira tem 52 anos, é natural de Lamas, mudou-se para Guisande ainda em criança. Foi atleta do Grupo Desportivo de Guisande durante 20 anos e é secretário da União de Freguesias no 2º mandato. Paulo Macedo tem 38 anos, natural de Arnoso, Santa Maria, vive há cerca de 10 anos em Guisande. Consultor de software, é ainda membro do Grupo Alfa e tesoureiro da Fábrica da Igreja desde 2020. Portanto, inicio a minha entrevista de hoje com uma questão que colocava ao Sr. Presidente Augusto e ao Sr. Secretário João. Não são naturais desta freguesia, Guisande, mas cresceram em contacto com ela. Como era Guisande em tempos idos? Como era Guisande noutros tempos? Começamos, se calhar, aqui pelo Sr. Presidente. O que é que me diria?
Bom dia. Eu sou natural de Oliveira São Pedro, como você disse, e vivo lá. E, por curiosidade, também fui buscar a minha esposa à Guisante.
Oh, muito bem.
O que era antes a freguesia? E agora, é lógico que ela evoluiu muito, não é?
Uhum.
Nestes, eu não pusei só no nosso mandato, mas quando eu andava por lá, tinha lá a mesa de casas. Agora, é lógico que mesmo eu, até eu próprio, com a minha empresa, também colaborei para lá, que fizemos lá, fiz lá um loteamento junto com o senhor, e, ao mesmo tempo também aumentámos um bom bocado a freguesia.
Uhum. Né?
É porque, no que eu me lembro, está aqui o João, que pode me interromper quando ele vem entender, tinha mesa de casas lá antigamente, né? Claro, acho que eu, como me lembro lá, chegou a ter alguns 300 e poucos eleitores. Logo que eu entrei para lá, agora para a junta, já tinha à volta de uns 500.
É, perto de 500.
Uhum.
À volta de uns 500 eleitores. É lógico que a freguesia aqui que se envolveu bastante.
Claro.
A nível de população, mas mesmo a nível de ruas. Desde que nós entramos, também fizemos algumas ruas que eram benéficas. Uma que foi aquela rua que o pessoal tanto queria, que foi aquela rua nova, do Com Futebol.
Sim.
Que era o pessoal que tanto queria, que foi um bocado difícil de negociar com o proprietário para abrir aquela avenida, que foi mesmo pelo meio de um campo. Mas, pronto, com o nosso esforço, o meu e do João, nós conseguimos.
Muito bem. E o Sr. João, o que é que diria sobre esta freguesia em tempos idos? É provavelmente muito diferente dos dias de hoje.
Claro. Bom dia. Eu recordo-me quando fui para lá em criança, eu era novo, não andava na. Estava a fazer o quinto ano, e recordo-me que na altura nem transportes havia. Foi na altura que estavam a começar a construir o campo de futebol, o Parque Desportivo de Guisante, foi uma boa para a freguesia. Claro que depois vimos a nascer loteamentos, o primeiro loteamento foi à beira do campo de futebol, o outro por trás, depois começou aquilo à beira da igreja, o loteamento das Oliveiras. O loteamento do Coração de Maria, claro, começaram a aparecer muita gente de fora. Essa gente é bem-vinda, pronto, mas claro que vem de todo o género de pessoas. Aquilo era uma freguesia muito, e continua a ser uma freguesia muito acolhedora e muito reservada, e passou a ser uma freguesia mais um bocadinho aberta. Acho que pronto, houve lá muito. O Sr. Presidente falou, e com razão, na rua nova que nós abrimos para o Confutebol, que era uma rua que, quando chegava ao Confutebol, tinha que inverter a marcha para vir para trás, e quando havia aqueles dias de jogos grandes, tinham que estar ali, aquilo era muito apertado. Esta rua, claro, fez circular, é mais, não há tanta complicação no trânsito, fez o Parque de Marendas também ao lado do Parque Desportivo, também foi um banhagem, porque também foi uma. Aquilo estava. Era um silvado que havia lá, agora é um jardim, tem mesas, ganhou mais espaço no estacionamento. Houve ali muitas coisas que foram úteis para a freguesia, mesmo nos anteriores mandatos, também fizeram muitas boas obras. Eu recordo-me quando largaram essa rua aqui a Pouco ao Futebol, ali havia, antes de largar, era acidentes quase todos os dias. Vinha um carro de cima, se viesse mais lançado um bocadinho, um carro batia logo de frente um contra o outro. Acho que houve obras que foram benéficas para a nossa freguesia.
Uhum.
Não, então, posso interromper?
Claro, então, claro.
E mesmo outra que o Sr. João não está a lembrar, e que já eu também cheguei a colaborar por isso, junto com ele, com o pedido dele, quando se fez aquelas obras da Casa São Miguel.
Sim.
Que quando isso não existia isso, e fizemos também onde dava lá sempre a catequese, que era na Capela Mortuária e dentro da igreja, que eu achava isso uma aberração, e foi onde nós, com o orçamento participativo, também fizemos aquele espaço de lazer, que penso que vai ser cedido, que nós vamos ceder aquilo para a igreja, para os miúdos ter condições para a catequese, que era uma coisa que eu, quando cheguei lá, disse-me, dá catequese na Capela Mortuária, que não ficava nada bem na igreja, é lógico,
claro.
Que fica bem. Agora, na Capela Mortuária é a coisa que mais me assustava.
Assusta.
Também me assustava assim um bocadinho. E foi onde, que foi mesmo uma iniciativa aqui do João, que assim, olha, vamos fazer um orçamento participativo para fazer aqui um salão que de apoio à freguesia, que dá mesmo para dar catequese. E foi benéfico, nós ganhamos o orçamento participativo e realizámos a obra.
E conseguiu-se realizar a obra. Que é o salão de atividade.
Sim, mas podes continuar agora, só estava a te interromper.
Não, estava mesmo no fim.
Não, mas continua a dizer outras, estou bem.
Muito bem, eu colocava mais outra questão, também gostaria de ouvir a resposta dos dois. Como é que caracterizariam a comunidade de Guisande hoje? É uma comunidade acolhedora, uma comunidade unida, que colabora nas iniciativas que são desenvolvidas pelas várias entidades, participativa? Como é que a caracterizariam?
Por acaso, de iniciativa, tive assim um bocado de receio com a população que não se entendesse bem, que não se entendesse com nós, por eu ser de Oliveira e o presidente ser de Oliveira. Mas aquilo custou, foi o primeiro ano até o pessoal me conhecer. Depois conheceu, foi pacífico, ainda hoje é, e estou satisfeitíssimo que o pessoal de Guisande é mesmo um pessoal acolhedor, como diz o João, e nós sentimos mesmo em nós que o povo gosta de nós. Não vamos dizer o contrário, o povo que nunca me virou as costas, nem a mim, nem a Anitta, que somos os dois.
Mas no global, para com as outras pessoas, sim, que possam surgir, eventualmente fora, também são acolhedores.
São. É mesmo, aquilo, eu posso dizer que a freguesia de Guisande é o muito equivalente ao Dom Oliveira São Pedro. Vamos imaginar que eu, hoje em dia, quase que nem destaco
uma freguesia
e outra. De início foi um bocadinho ruim. Eu digo agora, é com essa mulher pacífica. Eu sou muito bem recebido em Guisande, que noto mesmo isso. Como o João é muito bem recebido também em Oliveira.
Claro.
E sinto mesmo que o pessoal
é bom. É bom que assim seja.
Não, porque há algumas freguesias que dizem que andam sempre um bocado de torramaça. Nós, por acaso, felizmente,
sempre se entenderam bem.
Sim.
Muito bem. E o senhor João, o que é que acrescenta?
Eu também, eu tenho, digo quase as mesmas palavras que ele disse. Eu em Oliveira nunca fui rejeitado por nada, nunca ninguém me apontou o dedo por isto ou por aquilo. Já se sabe que há sempre aquele que gosta e que não gosta. Estamos a falar de cores. Mas isso é o que acontece. Mas de resto, em termos de gente nova que vem para lá habitar, as pessoas bem nos conhecer, às vezes, ou até só nos conhecem quando precisam dos nossos serviços, e ficam logo todas. Acho que nós estamos sempre prontos à hora que eles querem, às vezes por telefone, se ligarem ao Presidente. Olha, às vezes tem mais o contacto do Presidente, porque são pessoas de fora, não conhecem ou conhecem o Presidente, porque vão à internet e aparece o Presidente, ligam, olha, precisava disto, tudo aquilo. E ele automaticamente transmite para nós, ou resolve. Acho que em termos de pessoas que nos estão... E é uma freguesia, claro, que são as duas freguesias equivalentes em termos de pessoas. E acho que... Prontos, que são tanto de um lado como do outro. Eu nunca senti assim nada de que eu vou à Oliveira São Pedro e tenho receio de entrar lá porque alguém vai me tratar. Oh. Não, nunca ninguém me fez, claro, isso. Nem a mim, nem a ninguém. Claro. Eu acho que nem a mim, nem aos meus colegas, e os colegas também vão para Guisando e têm o mesmo tratamento. Acho que nunca houve nada de...
Muito bem, muito bem. Armindo Oliveira foi presidente da Junta de Freguesia de Guisande. Ao A Nossa Terra, relembro uma freguesia rural, mas alegre.
Era uma freguesia muito pobre, sobrevivia do Amanho da Terra, porque a maior parte da freguesia era rural, e logo uma grande parte dos habitantes de Guisande dedicavam-se à terra. Outros dedicavam-se ao corte de pedra lá em cima nas pedreiras, no monte da Corguiá, onde hoje está instalado lá grandes serrações de pedra, mas não tem nada a ver com o que era antigamente. Antigamente era escopo e martelo, agora é tudo mecanizado. Vai daí que era a ocupação da população de Guisande, era a terra e a pedra. Em 1976, nas primeiras eleições livres, Guisande não tinha eleitores suficientes para eleger a Assembleia de Freguesia. Logo funcionou durante um mandato com plenário, porque para atingir a Assembleia de Freguesia necessitava de ter no mínimo 200 mais um eleitores. Não tinha, ficou na barra, mas só no mandato a seguir é que conseguiu formar a Assembleia de Freguesia, conseguiu atingir o número de eleitores suficientes.
Senhor João, a freguesia de Guisande tem a sua equipa de futebol, não é assim? Do qual o Senhor João não só fez parte, mas viu nascer, penso que é assim, sim, não é? Como é que é este clube? Como é que descreveria a atividade desta associação?
Olha, é uma associação que eu admiro só por uma característica. Eles, os anos que eles têm de vida, digamos, eles nunca foi preciso mudar de nome por causa de dívidas, nunca foi preciso ter que mudar de nome ou desistir um ano por causa de ter receio de qualquer coisa que fizeram. Foi sempre um clube que cumpriu certinho sempre com as despesas deles. cumpriu sempre com toda a gente que trabalhou com eles, que eu recordo-me, no meu tempo que eu fui para lá, eu tinha que pagar para jogar a bola. Tinha que dar não era em escudos, tinha que dar 100 escudos para a lavagem do equipamento e 100 escudos para o lugar de campo, às vezes fôssemos jogar fora. Quando eu comecei a jogar lá, o campo de futebol tinha as balizas, mas nem marcação tinha. Claro que já havia gente mais velha do que eu, mas eu que já jogavam, não naqueles campos de futebol, mas noutros campos de futebol. E eu, quando fui para lá jogar, tinha que se pagar, os jogos eram às 8 horas, a gente recorda-me quando que ia, né? O campo ainda era duro, era em terra, aquilo era como jogar em cima de pedra. Depois foi evoluindo, fomos para a Inatel, tivemos muitos anos na Inatel, em que nós jogadores, muitos eram diretores, jogadores, tinha que se marcar o campo com cal antes de a gente, o campo, o jogo, por exemplo, era às 9, a gente às 8 horas tinha que estar lá para marcar o campo a toda a volta, porque não havia dinheiro, não havia verba para isso. Marcava-se o campo, punha-se tudo direito, fazíamos o jogo da Inatel, pronto, ao fim tinha-se lá um pequeno bar, hoje em dia tem lá uma sede que nós também participámos para isso.
E que precisa de bastante obras.
Precisa de bastante obras, mas mesmo assim já tem lá uma sede melhor e que consegue acolher as pessoas que vão lá, os pais, os miúdos, a formação. A formação, quando começou, foi começou com um escalão, depois começou com outro. Hoje em dia só não tenho o escalão feminino, restam os escalões todos. E o grupo esportivo tem muitos jogadores a jogar no sénior. Ainda no último jogo, então, tivemos os oitavos finais da taça da associação e nós, o grupo esportivo, conseguiu passar a uma equipa da Pro Nacional. Que é uma equipa que, se calhar, os jogadores já ganham dinheiro por mês, já têm um ordenado, já têm prémios, já têm outros, é um escalão totalmente diferente. E nota-se que os júniores, os tantos júniores que têm lá, que é os júniores que subiram, que têm lá, estão sempre a jogar. E viu-se mesmo que aquilo foi para amar à camisola, conseguiram, depois do prolongamento, ainda conseguir ganhar o jogo. Estavam a ganhar 3-1, conseguiram empatar o jogo, e depois, num prolongamento, dar a volta ao resultado, contra uma equipa que, à beira deles, que eram quase profissionais. Pá, mas é o que eu digo, o grupo esportivo avançou assim, acho que avança assim, acho que tem dignidade e tem vontade mesmo, não é aquela estou ali porque tenho que ganhar dinheiro, acho que sempre foi assim e acho que vai continuar sempre assim se, com o espírito que tem lá.
Não, é de louvar o Guisante, digo eu, é de louvar o Guisante, derivado que está lá uma série de pessoas a trabalhar tudo por amor à camisola, que estão mesmo animados com aquilo. Que foi que lembras quando eles disseram que pá, nós precisávamos de um presidente do clube, que não havia, disse, olha, senão vai acabar o clube. E foi quando nós nos viemos assim, o clube não pode acabar. Mas, claro. E de repente apareceu logo um presidente do clube. E logo com bastante gente a trabalhar para eles. Se eles não tiverem ali vontade de trabalhar, que tenham mesmo muita vontade, nisso que eu os admiro, o povo de Guisande, que eles vivem o futebol. E eu colaboro e concordo e estou de acordo e colaboramos sempre para a ajuda daquilo, para aquilo que nunca acabe, que se acabar, que foi quando já comunicamos mais uma vez, se acabar o clube, o que é Guisante?
Claro.
Eu digo assim, aquele clube não pode acabar, que Guisante, a maior forte tem é o clube. E nós, e foi como, nós sempre nós gastámos lá uma verba ajeitosa só para o campo que até nos sentimos orgulhosos é de olhar nas freguesias vizinhas e ou quase nas cidades de Braga todas, quase ninguém tem um campo como tem Guisante. Temos lá um campo que é mesmo o povo diz que é o que está a 5 estrelas.
Claro que aquela vedação que se fez ao campo foi sempre um sonho para qualquer direção de um clube, porque antigamente, para conseguirem fazer uma bilheteira no clube, tinha que se pôr várias pessoas, porque uns iam pelo lado do monte, outros subiam para o outro lado e não conseguiam controlar isso. Atualmente o campo foi todo vedado, está todo vedado, com um muro, murado, tem a entrada principal que é por onde entra os adeptos e consegue-se controlar e consegue-se pôr uma direção, é muito mais fácil e nós sempre que eles nos pedem alguma coisa, nós sempre tentámos fazer isso, como disse o Presidente, tem razão, ajudamos. Para conseguir ajudar, porque nós sabemos que patrocínios agora cada vez mais são menos, sócios cada vez mais, vão entrando alguns novos, mas muitos não, também não, é um clube, pronto, olhando para a freguesia, se tiver 300 sócios, se tiver um em cada família sócio, já, se tiver 500 já só tem para aí 250. Tem muita gente fora também que são sócios até que gostam muito disso. E pronto, e temos que fazer tudo agora. Claro que eles pedindo-nos alguma coisa, nós não levamos virar as costas, nós sabemos que se lhe virar as costas eles não têm mais onde ir buscar a verba para algumas coisas.
É lógico, nós tudo o que vês o que eles pedem, nós no que podemos colaborar, nós colaboramos sempre. Mas também acredito que o pessoal lá também merece. Ele também merece, porque eles também são os grandes lutadores para que aquilo não acabe. E ele não nos dá mais gosto de nós junto a colaborar da maneira que podemos para que o clube nunca acabe. E que isso é um objetivo que eu mesmo também queria que aquilo nunca acabasse, que foi coisa que eu não gostava que o clube acabasse. É um clube que já tem anos e sempre foi bem dirigido e eles têm que contar sempre com o nosso apoio. Foi onde deu-me um certo gozo por aquele campo assim.
Muito bem. Passava agora a palavra ao Sr. Paulo. Está há menos tempo nesta freguesia. Como é que foi recebido? Bem acolhido?
Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer pelo convite. Como já partilhou aqui o Sr. Presidente e o Sr. Secretário, fui bem acolhido. A paróquia de Guisande...
Ao menos para o Presidente da Junta.
Não, isso é pelo contrário. Está sempre disponível, é uma comunidade muito acolhedora. Por isso mesmo continuo lá, não é?
Claro.
E faço questão de continuar. E são pessoas fantásticas, sempre disponíveis para tudo, e entregam-se de coração mesmo.
Muito bem. Faz parte do Grupo Alfa e eu perguntava-lhe que grupo é este? Descreva-nos um pouco a identidade do Grupo Alfa.
O Grupo Alfa, vou rebobinar um pouco atrás, é um grupo que foi criado em Londres, em 1990, por o Sr. Nick Campbell. A utilidade do Alfa é chamar pessoas que estão um pouco afastadas da Igreja, e no fundo é criar discípulos de Deus para chamar essas pessoas à Igreja. A Igreja cada vez mais sente a necessidade de chamar. Se ficarmos às portas da Igreja à espera que as pessoas entrem, ela morre. E estas diferenças de que temos vindo na comunidade recentemente, as pessoas não vêm à Igreja e temos que as chamar. E o Grupo Alfa foi criado, como disse, em Londres. Temos uma sede em Coimbra, e recentemente, em 2017, foi feito os primeiros passos em Braga, iniciou em São Vítor, e através de São Vítor nós conseguimos criar o primeiro Grupo Alfa interparoquial entre a paróquia de Guisande, Tadinho e Priscos. Nós somos 10 membros em Guisande, 6 em Priscos, 6 em Tadinho e 1 em Priscos. Criámos vários grupos, chamámos algumas pessoas da comunidade para assistir para fazermos o curso Alfa. Tivemos muita aderência. Já fizemos 2 ou 3 cursos nas nossas 3 paróquias e tivemos cerca de 50 pessoas cada curso. Estes cursos, o que é que são? É um curso com 10 sessões, incluído uma sessão em que temos um fim de semana externo. E nessas sessões, o que é que fazemos? Temos um jantar, no fundo, para abrir ali um pouco de corta-gelo entre as pessoas, para se integrarem. No fim, temos uma palestra com um tema, já está tudo parametrizado através do Alfa de Coimbra. No fim da palestra, temos um conjunto, uma sessão em que pequenos grupos, em que partilhamos ideias relativamente ao que damos naquela palestra. Claro que essas pessoas, no fundo, depois, no fim desse curso, sentem-se mais integradas na comunidade. E a ideia do curso Alfa é mesmo essa. Uhum. Como falou já aqui o Sr. Presidente e o Sr. Secretário, o Sr. João, Guisande, temos muitas pessoas vindas de fora. Foi uma freguesia que expandiu. Essas pessoas, se não as formos chamar, elas não vêm à Igreja, elas não se sentem integradas na comunidade. Bem, no fundo, o que é que vêm fazer a Guisande? Vêm dormir, trabalho, casa, e não se sentem integradas na comunidade. E uma ideia de uma freguesia, pelo menos que eu penso, é, no fundo, chamar as pessoas à comunidade. Só por isso, vivem na cidade. Claro, claro. E então, pronto, o Grupo Alfa foi muito benéfico para a freguesia de Guisando, mais muito concretamente.
Bem. Muito bem. Portanto, é um grupo que desenvolve essas atividades com as pessoas que integram naturalmente cada curso, naturalmente. E eu pergunto, o vosso grupo também tem outras atividades em conjunto com a comunidade onde está inserido, com a paróquia em qual está inserido?
Sim, esse grupo que foi criado nestas três paróquias, como ele disse, em Guisando somos 10. Claro que depois criamos laços e estamos sempre disponíveis para tudo. E no fundo, na comunidade de Guisando, pronto, no fundo criamos quando sempre que há algum movimento ou alguma sessão que esteja a ser feita, o grupo está sempre disponível. Posso partilhar, por exemplo, o almoço de idosos, com o apoio da Junta de Freguesia. Fizemos um almoço para os idosos, senti um afeto enorme pelos idosos e penso que o Sr. Presidente também tiveram e o Sr. Secretário sentiram esse apoio. E pronto, e como essa atividade, fazemos a festa da Francesinha também no verão. Fazemos, claro que isso não é só o grupo Alfa, as 10 pessoas, claro que depois o resto da comunidade vem sempre apoiar, como sempre. Como eu digo, é uma comunidade acolhedora, estão sempre disponíveis para tudo. E é isso que faz movimentar a freguesia e faz desenvolver. E pronto, e há uma faixa etária que eu senti isso, principalmente no almoço de idosos. Há uma faixa etária que, e apelo aqui aos agentes políticos e a demais entidades, que é os idosos. Eu sinto os idosos um bocado, não têm tantas, é uma faixa etária muito vulnerável, precisa de muitos apoios. Há muitos idosos que infelizmente estão sozinhos em casa o dia todo, quando só apenas com a televisão. E é uma faixa etária que temos que pensar que é para lá que vamos todos.
Claro.
E pronto, é louvar recentemente que foi criada a Fundação Primavera, na qual tenho o prazer de conhecer e ter trabalhado com o engenheiro José Dinísio e o engenheiro José Jorge Batista, que a criaram. E é pena não haver mais dessas fundações para a nossa comunidade, para no fundo desenvolver essa lacuna dessa faixa etária que temos.
Okay. Como é que caracterizaria a paróquia de Guisando? É uma paróquia participativa, aderente às iniciativas da própria paróquia?
Sim, a paróquia de Guisando está sempre disponível para tudo. Sempre que necessitamos de alguma coisa, fazemos, sem problema nenhum. Claro, isto não é só a paróquia, temos, como disse há pouco, temos sempre o apoio da Junta de Freguesia. Sempre que pedimos alguma coisa, estão sempre disponíveis. Sempre disponíveis, sempre.
Muito bem. A Casa de São Miguel, penso que é um ponto de encontro dos paroquianos, naturalmente. Que espaço é este?
A Casa de São Miguel, no fundo, é um edifício que todos esses eventos que lhe falei há pouco, é lá que ocorrem. Também temos aos domingos de manhã os pequenos almoços. Qual é a ideia desses pequenos almoços? Não é só fazer o pequeno almoço e estar ali. No fim da Eucaristia, as pessoas terem um momento de partilha e de comunidade. E no fundo de afeto que tem ali, aquele pequeno momento daquele fim de semana, que se não tiver aquele momento para falarem da comunidade, vão para casa, naturalmente já não se falam mais. E pronto, no fundo
é esse
o objetivo.
Muito bem. E como é que se organizam para servir esses pequenos almoços? Porque todas as semanas...
É uma logística bastante complicada. Temos que nos entregar, não é?
Claro.
E no fundo, neste momento, temos 5 grupos, incluído esses 5 grupos, claro que têm membros do Alfa e de outras pessoas da comunidade, claro. Em que fazemos estamos divididos, esquematizados, fazemos sempre as compras durante a semana, colocamos lá e depois servimos os pequenos almoços com meio de leite, um café, uma pastelaria normal, torradas, bolos, temos tudo.
Muito bem. O vosso padroeiro é São Miguel. Enquanto paróquia, como é que celebram este dia?
Este dia, infelizmente este ano ainda não temos comissão de festas, espero bem que surja uma comissão, entretanto.
Mas também já é tempo de começar.
Exatamente, mas eu costumo dizer sempre que se não houver padroeiro, se não houver comissão, alguma coisa vai haver, isso há claro. Sempre, isso há sempre. Não é que juntámos um porco no espeto, um grupo qualquer, um arraial faz-se lá sempre, o povo está sempre disponível para isso. E pronto, e no fundo as pessoas sentem essa necessidade. Uhum. É por isso que eu digo, quando eu digo que não há comissão, cá há sempre aquele receio de que dá o primeiro passo. Mas nós fazemos no final o arraial e as pessoas estão todas contentes. Uhum. Isso é...
Mas, portanto, essa celebração inclui também a componente religiosa, a missa,
sim, sim,
procissão.
Sempre. Procissão, sim. A missa, uhum. E os actos religiosos normais. Sempre.
Muito bem. E penso que também, enquanto Grupo Alfa, vocês também já organizaram esta festa alguma vez?
Já lhes tocou? Já lhes tocou. O ano passado,
como é que foi,
felizmente, houve comissão. Há 2 anos fizemos, como eu disse, um arraial, não havia ninguém, fazemos o arraial. É uma experiência fantástica. No fundo... Só sentimos cansaço no outro dia.
Ainda bem que é depois.
É verdade.
Não é? Tem que ser.
Tem que ser.
Tem que ser. Portanto, a paróquia, como já vimos, é uma paróquia bastante disponível, naturalmente. Sabemos que para ser mordomo da Páscoa, a paróquia tem já lista de espera. Isto, eu devo dizer que é a primeira vez que eu ouço dizer que tem lista de espera para ser mordomo.
É verdade, é verdade. É verdade.
Porque eu já sou em 2000, já estou marcado para 2035.
É sério?
Já vou ir de andarilho, mas se calhar...
Andarilho?
É verdade.
Mas já tem... Isso é uma coisa boa que tem, é que já temos mordomos, não
é? É, 2035, o João, deve ser para a volta, deve ser quase os últimos já.
Isso é fantástico.
É verdade.
É fantástico.
É.
E o que é que faz o mordomo, concretamente?
O mordomo, nesse dia, leva Jesus à casa de cada pessoa.
Das pessoas, claro.
Normalmente costuma fazer o almoço para a cruz e pronto, basicamente é isso. Também apoia sempre a paróquia durante o ano, faz o acimento do altar e leva sempre a cruz aos domingos de missa, sempre.
Muito bem. A nossa produção foi falar com o padre João Torres, pároco de Guizande, há 20 anos. Fala de uma comunidade disponível e que procura celebrar o seu padroeiro de uma forma sóbria.
É uma comunidade bastante coesa, bastante participativa, as pessoas conhecem-se muito bem umas às outras. Se tivéssemos que falar em relação da comunidade e sentido de pertença, é uma comunidade que afina muito bem as duas coisas. Estão muito em sintonia uns com os outros, conhecem-se todos, interessam-se, a grande maioria interessa-se pelas coisas comuns, daquilo que acontece na própria comunidade. Têm um bom sentido de pertença porque se cuidam também bem uns dos outros, quer nos momentos de alegria, quer nos momentos de tristeza. É uma comunidade relativamente pequena, não é assim muito grande, o que é facilitador de se poder organizar coisas, porque eles aceitam sempre relativamente bem aquilo que lhes é proposto. Não criam grandes atritos uns com os outros. Nota-se que em termos de desenvolvimento poderia haver muito mais desenvolvimento, assim, criando mais bem-estar para todos. Estamos a falar de uma comunidade que não tem um centro de saúde, que não tem uma caixa de multibanco, que não tem propriamente serviços nenhums. Tem ajuda à freguesia com área de atendimento, mas tirando isso, se fazemos uma festa relativamente pequena, nada de extravagâncias, o que me parece que é bom, não é? Tem também a noção bem afinada de que a festa é para eles se encontrarem e não para desperdiçar, digamos, fundos à toa com foguetes e outras extravagâncias. Acho que eles têm muito bem isso afinado, não é? Ou seja, conseguem ir à essência da festa, que é celebrar o seu padroeiro, estarem juntos uns com os outros, e isso é uma mais-valia, né? O entenderem que as celebrações que eles conseguem fazer uns com os outros vai àquilo que é o essencial e não fica no supérfluo. Portanto, não é esta coisa da concorrência, de que uns querem fazer melhores do que, mais do que outros, e isso é sadio.
Senhor Presidente Augusto, continuando aqui nesta parte mais de convívio da freguesia, penso que a Junta de Freguesia também promove, por assim dizer, um passeio da freguesia. Que momento é este? E como é que a comunidade, como é que a freguesia reage?
Nós, não somos bem nós que organizamos
o convívio.
Quem organiza sempre o convívio é sempre pessoal da igreja, não é?
Certo.
Que era um grupo de jovens e parte da igreja. O que eles pedem é sempre para a junta colaborar com o transporte, e é lógico que nós também vamos, não é? Nós do executivo. Mas praticamente são eles que organizam o convívio sempre.
Sim, são dois membros, um por acaso é do Grupo Alfa.
Sabes que o outro... Grupo Alfa deixa boas sementes.
Estão sempre disponíveis, e aqui a Junta de Freguesia, sempre em consonância connosco, organizamos sempre. É verdade.
Muito bem.
Sempre com o apoio.
E agora, voltando novamente ao Sr. Presidente, o Castro de Monte Redondo é um ponto de interesse arqueológico da vossa freguesia. Para quem não conhece, não sabe, o que é que estamos a falar?
Eu aí não posso explicar muito, pode explicar mais, João, mas algumas coisas eu consigo explicar, pronto, e gostava que aquilo fizesse daquilo o que era de antes. Quem vai lá, aquilo seria uma bomba para a freguesia se aquilo fosse tudo reconstruído, isso não tenho dúvidas. O defeito que tem ali aquilo é ser de um particular. E aí a Câmara também, não vou falar contra a Câmara, mas também tem um bocadinho de culpa, porque quando a dona varreu aquilo tudo, que estragou lá algumas, como é que se chama, as montanhas, e eles foram lá entrevir, mas até agora ficou sempre parado, e aquilo está tudo mesmo completamente abandonado. Mas aquilo que era uma boa mais-valia para Guisando era... Eu não tenho dúvidas que ali ficava uma coisa muito mais top que a Citana de Briteiros. E no que eu acho pelo que ainda
ponto,
é maior.
Pelo ponto que está, se calhar dava um impacto muito maior. E é claro que nós já temos feito umas promoções itas ao Castro de Monte Redondo. Nós há pouco tempo lançámos um livro, que é o livro do Omar, O Rei Que Não Queria Casar. Estamos a tentar fazer umas histórias para ver se alguém lhe pega naquilo. Porque aquilo só pode ser descoberto, ou digamos, feito o que se fez com a Citana de Briteiros, souber alguém como houve quando foi o historiador que fez aquilo. Porque aquilo foi um historiador que se lembrou, tinha dinheiro e escavou aquilo tudo e fez na Citana de Briteiros. Nós ainda não chegou o dinheiro a esse historiador, ou então não temos a sorte de ter isso, porque aquilo... Claro que se aquilo se escavasse e se pusesse lá os arqueólogos a trabalhar naquilo, aquilo, a dimensão que aquilo tem era muito maior que a Citana de Briteiros. E depois está num ponto alto, no cume do monte. E claro que ali podia-se fazer muita coisa. Um sonho que, por exemplo, deu de ser de Guisando era ter um passadiço para ir até lá, um passadiço em madeira aqui. Claro que ali ia ter muita gente que ia vir visitá-lo, ia ter, mas aquilo não é nosso, aquilo é de uma pessoa particular, a pessoa particular é detentora daquilo e ela...
Mas João, tu lembras de termos uma reunião uma vez com o Padre João? E o Padre João até chegou a comentar isso, se a dona cedesse aquilo, que admirei muito o Padre João, ele dizer aquilo, que queria pegar mesmo naquilo... Que se a dona cedesse aquilo à paróquia, não, ou à freguesia, que mais para a parte da igreja, que claro. O padre pegava naquilo e que ia
fazer
qualquer coisa daquilo, como
claro.
Sim, se eu não estou a mentir, acho que ele falou isso uma vez com nós. O padre
foi.
Eu admirei o homem.
Ele sempre teve muita vontade também em fazer, em levantar aquilo.
Aquilo era uma coisa que ele gostava, era.
Só que. Claro, já tiveram lá vários arqueólogos, um autor, já há uns anos eu recordo, no primeiro mandato que nós tivemos, foi lá a Jovem Coop, fez um levantamento, mas não parou. Depois também houve mais associações, que aquilo foi quase associações, foram lá, olharam para aquilo e parou. Será que é por ser de particular e que não pode mexer ou que não... Há dias tivemos também uma
caminhada,
uma reunião, depois fizemos caminhada, fizemos tipo uma palestra, que vieram vários arqueólogos que trabalham em museus, que acharam interessante. Nós temos peças que se acharam lá, uma estou no museu José Sarmento, penso que é o...
Martins Sarmento.
Martins Sarmento, exatamente, peço desculpa, porque estava agora a chegar o José, não sei o que é aquilo. E então, tem lá muitas peças, mas nós temos algumas também connosco, vários populares que encontraram e que nos cederam e que não se importam de ceder aquilo para um museu. Mas ceder aquilo para um museu vai ficar no museu, mas não fica o local descoberto. Quem vai lá ver fica... Epá, isto é, mas tinham que se escavar para ver lá o que tinha, a população que existia antigamente. Eles dizem que aqueles objetos que eram de uma população disto, o outro bem diz que é daquilo, mas todos eles chegam à mesma que aquilo já é há muitos anos.
Uhum. Não, aquilo só foi pena, foi, João, desculpa lá interromper, só foi pena porque eu por acaso nunca o conheci, mas o meu cunhado que eu estava lá, ele disse que ainda conheceu muitas casas lá praticamente direitinhas. E por acaso eu gostava de ter conhecido ainda lá algumas casas direitinhas, agora ia te perguntar se tu chegaste a conhecer algumas casas direitinhas lá.
Basicamente, quando aquilo tinha muita vegetação e tinha muitas árvores, mas quando aquilo ardeu, quando houve aquele incêndio, o grande incêndio que houve
foi
lá,
em 2011,
aquilo ficou tudo limpinho, então via-se tudo. Quem ia lá, eu fui lá mais uma vez.
Mas não tinha aquelas casas ainda meio
não,
de pé?
Não, tinham, eram para aí com 50 centímetros.
Mas o meu cunhado diz que ainda chegou a ver, sim, as casas, isso, praticamente algumas direitinhas, que isso é que foi pena não preservar.
Exatamente.
Quer dizer, assim, se fosse nesta altura, se eu visse as casas direitinhas, assim, não, vamos arranjar aqui alguma solução de preservar isto.
Mas é sempre difícil porque temos que pedir sempre autorização à dona, mesmo para fazer uma caminhada, mesmo para passar nos terrenos dela, nós temos que pedir sempre autorização ou dar conhecimento, porque ela pode não aceitar e tem toda a razão de estarmos na propriedade.
Mas ela também não pode fazer nada, dona.
Claro, claro.
A nossa produção foi falar com a professora Zé, coordenadora do Jardim de Infância e Escola Básica de Guizande desde 2023. Partilha que quando chegou à freguesia não conhecia muito os seus espaços e com as atividades realizadas pela escola na freguesia consegue conhecer melhor a terra e as suas gentes. Fala-nos de crianças simpáticas e com muita vontade de aprender.
É a professora Zé?
Sim.
É assim que é conhecida?
É só assim que sou conhecida, sim.
Qual é que é o seu nome?
Maria José Silva, é como eu assino, mas Maria José Carvalho da Cunha Silva.
Ok, sim. Silva. Que idade é que tem?
Ui, 60 anos.
A sério?
Tão bem, a menina.
A sério que tem 60 anos?
Gosto muito de estar aqui. Apesar de ter 2 anos, que não é tão fácil como que eu só tenho 1 ano, porque em cada ano temos vários grupos, mas trabalha-se bem aqui. Conheço também a professora Isabel muito bem, há muito tempo, e damos-nos muito bem. Trabalhamos muito na sala de aulas e também nos abrimos, como eu lhe disse, em algumas atividades à comunidade, que adere sempre. Vêm aqueles que podem vir na presença, mas se lhes pedirmos lanche ou isso, colaboram logo. Os pais são impecáveis aqui. E projetos magustos, festas de Natal, Dia da Família, futuras, pronto, assim. De facto, não tenho o que lhe dizer, só é uma, quer o Sr. João, quer o Sr. Augusto, que nós falamos com os dois impecáveis. Olha, quando foi os Reis, eu pensava que era a escola e a igreja, conhecia ali bastante para aquele lado, e agora, amanhã, no desfile de carnaval, vou conhecer mais, sim, que afinal é uma freguesia grande até. São alunos empenhados, são alunos trabalhadores. Temos pais que colaboram nisso ali.
Sr. Presidente Augusto, Guizande tem também escola, jardim de infância, e eu perguntava se estes dois espaços são naturalmente uma grande mais-valia para a própria freguesia. Como é que vê o trabalho desenvolvido por estas duas instituições, pelo jardim de infância e pela escola?
É lógico que aquilo é uma boa mais-valia para a freguesia, na minha opinião foi o que eu digo sempre. Se não houver miúdos, é lógico que tem que fechar. Mas o nosso objetivo e a nossa vontade que nós temos junto é que aquilo nunca feche. Uhum. E tudo o que é preciso para a escola, desde que nós lá estamos, tudo o que as professoras pedem, nós, para os miúdos, nós damos tudo mesmo. Uhum. Não damos assim. Tudo o que eles pedem, damos. Eles também nunca pedem exagero, mas eu nunca digo assim para a escola: para os miúdos, não damos nada. É tudo o que eles pedem. Claro. Tudo que nós colaboramos. O que nós queremos é que aquela escola e o jardim nunca feche.
Claro.
Que se fechar, então fica uma coisa muito pobre.
Naturalmente.
Eu falo já em Oliveira São Pedro, que fechou, já ficámos tristes por Oliveira São Pedro
acontecer.
Não ter. Eu digo assim, mas Guizande que não fecha, ao menos.
Claro, claro.
E tudo que é possível nós lá fazer, nós fazemos. Isso é lógico. Isso aí mesmo, nós no Executivo, é o prioritário que temos, é a escola e o jardim.
E seguimos agora para um curto intervalo. Deixe-se ficar desse lado para a segunda hora, continuar a descobrir e a conhecer connosco a freguesia de Guizande em Braga. Até já.
nossa terra.